De Pará Aberta, assessor de lá, dia 6 de novembro de 2017. Agradeço a presença de todos, peço para que todos fiquem em pé para a trecho de leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Ter o coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a anterior em discussão, em votação. Favoráveis por vocês assentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Projeto de lei número 12/2017, LEG. Autores: Joeli Gomes Damasco e José Arnaldo Diniz. Súmula: concede o título de cidadão honorário do município de Mato Grosso do Sul, senhor Vilmar Sebastião Cebolli. Lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao município de Mato Grosso do Sul ao senhor Vilmar Sebastião Cebolli pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Mato Grosso do Sul.
Encaminho para as comissões.
Indicação 137/2017. Indico, na forma regimental, o excelentíssimo senhor prefeito municipal suceder a possibilidade financeira dessa municipalidade da reforma do abrigo de passageiros existente na estrada do sítio do Miltinho Gaiola, no bairro dos Góis. Haja vista que o mesmo encontra-se totalmente danificado.
Passamos com a palavra ali com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, especial agradecimento às pessoas que fazem presente neste local, o Adriano, o Dudu, meu amigo, um amigo recente, uma pessoa que eu aprendi a admirar também, o Veró. Senhor presidente, semana apenas fazer uma ressalva aqui. No sábado à tarde, né, nós tínhamos aquela chuva que passou na sexta, e eu queria apenas ressaltar o trabalho efetuado pela equipe nossa, do pátio. Eu tinha um casamento em Rio Bom e a pista estava trancada, né? Devido às chuvas e às águas que acabaram caindo, né? E o pessoal do pátio prontamente no sábado à tarde estava lá com a máquina, trabalhando, com chuva. E até parei para dar uns parabéns para eles. Eu não vou citar nomes para que não cometa nenhum erro. E eu conheço bem esta área, enquanto trabalhei na Polícia Militar do Estado do Paraná, sempre que havia esse tipo de intempéries, além do desgaste, do transtorno, do gasto financeiro que causa para as pessoas, né? A região de Barra Moreira, mas principalmente pelo desgaste emocional da pessoa, que está em casa, que perde de repente aquilo que é fruto do seu trabalho, que vive hoje na região do Jeito Velho. E preciso falar isso novamente, que é uma briga que eu pretendo empreitar para a vida agora, que é o respeito com relação aos limites das estradas, né? A prefeitura vem fazendo um trabalho aí de recuperação de estradas e tem sofrido pela indisposição de alguns proprietários, de algumas pessoas que não pensam, né? E hoje eu estive lá na reunião do Engenho, semana passada. Eu estive lá, havia sido cascalhado e hoje a terra tinha tomado conta de novo, porque dois produtores lá não fazem curva de nível, não fazem nenhuma forma de escoamento e jogam em cima do terreno. Então, infelizmente, é uma medida talvez não política, se é assim que pode dizer. Ninguém quer arrumar encrenca, ninguém quer... Mas eu acho que o Chico tem que pensar de uma forma para frente e pensar que nós não estamos aqui para servir este ou aquele Senhor. Eu acho que a comunidade, de uma certa forma, precisa ser atendida. Inclusive, como não foi proibido de citar, e eu também não tenho rato para ninguém, conversando com os eleitos, é importante que o senhor saiba disso, ele disse de umas questões diferentes, inclusive a parentes dele, né, que haviam fechado umas caixas que a prefeitura tinha sido feita, a prefeitura autuou, né, e ele disse, rapaz, aí ele fez uma ou duas caixinhas lá, mas fez bem menor, né, não é igual a prefeitura, e agora estão escoando na mangueira lá, que se estourava dentro da cima da grama, quer dizer, já não conseguiu, cabeça nenhuma. Não dá para esse tipo de coisa. Quer dizer, como que eu vou fazer uma coisa que eu perdi com um companheiro meu? Né? Quer dizer, então eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco com essa conscientização também, de que as estradas não são de propriedade de ninguém, mas que existe um limite. Vou reiterar aquilo que eu disse em algumas reuniões atrás. É quando a Rua Norte vem e toma o que é dela por direito, ninguém reclama. Aí agora a estrada rural ela precisa também ser. Então se você. Eu tive a oportunidade um dia desse de. Saindo ali da minha propriedade do engenho para ir fazer uma compra em uma mala serra. E aí a gente vê que as estradas são bem mais largas, mesmo da compra do Novo Oriente ali, para passar dois caminhões pelo meu. E a nossa não, a nossa bem estreitinha, daqui a pouco o cara está plantando em si. Respeito os produtores, sou defensor da agricultura, precisava ficar dando plano daquilo que é seu. Né? E aí não tem o limite, mas acho que é 15 para cada lado, né? Quer dizer, se imagina, mas teria um espaço para fazer bacias, para fazer bacia, para fazer escoamento dessa área. Porque senão não pensa, é muito difícil. Quero também ressaltar aqui, mais uma vez, aqui do Pátio, especificamente na terça-feira, enquanto feriado municipal, nós tivemos um problema na região do Engenho, um problema que a prefeitura havia resolvido. Quero frisar e explicar isso com muita cautela, para que as pessoas não entendam que se a estrada tivesse carecendo de reformas, não. Como passou aquele grande chuva, tinha ficado muito grande, chama de cabeça de macaco, foi cascalhado de novo, mas aí veio aquela chuva mais de 240 milímetros, rodou, e aí quando os carregamentos dos frangos, alguns caminhões ficaram encalhados, e só passou a noite lá. E aí me ligaram às 4h30 da manhã, para tentar uma solução. E eu liguei para o secretário de obras, o Mauro, que acordou o seu filho, Rafael, num dia de feriado, e ele foi para lá e... Além de acertar tudo que tinha que acertar lá, quer dizer, o serviço correu normal. Então é o seguinte, a gente também precisa valorizar as pessoas que fazem o trabalho. Estamos aqui para fiscalizar e criticar, mas precisamos entender que existem alguns trabalhos que a prefeitura está fazendo com dificuldade, tudo está com dificuldade. Nós temos deficiência de pessoal, nós temos deficiência de equipamentos, o presidente pode falar com um pouco mais de propriedade sobre o rolo que o prefeito comprou agora, com 110 HP, quer dizer, é mais do dobro do que o outro. Que ele não consegue comprar. Então, você tem que fazer um serviço ali de reta escavadeira. Não tem um hidráulico. Custa 550 mil. Não é um dinheiro que você tira do bolso agora e está comprando. O bolso custou 350 mil. Quer dizer, então, eu acho que ao longo do tempo a gente vai se assentando e vai poder dar um atendimento melhor. Então, a operação dá. E deixar aqui, obviamente, a todas as pessoas que estão passando por esse problema agora com relação à chuva que aconteceu, né? E não perca a fé, não perca a perseverança, essas coisas acontecem. E sem deixar também de deixar o meu pesar, a família Clat, família tradicional, pela morte do Wilson, né, e tudo isso que aconteceu, não só da morte, mas todo o sofrimento, acho que a comunidade fez, a família fez aquilo que era possível, mas que infelizmente chegou um momento que não era possível. Apenas saudar a presença do meu amigo e afilhado John Wilson. Obrigado pela presença. Muito obrigado,
senhor. A palavra vereadora agradeceu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Boa noite a todos que estão presentes nesta sessão do dia 6 de novembro. Já nós estamos se aproximando do final de ano. Senhor presidente, eu gostaria de deixar anotado nessa sessão desse dia, meus pêsames a toda a família Platte, e também a família do seu Oswaldo de Souza Soares, que Deus possa confortar o coração de todos. Não é fácil esse momento, é uma certeza que todos nós temos de nossas vidas para com os nossos entes queridos, mas é uma coisa que a gente dificilmente aceita e é uma perda irreparável para todos nós. Ainda que sabemos que muitos deles descansam, né, quando parte dessa vida para outra. Senhor presidente, eu faço minhas palavras, as palavras do vereador Edmilton, quando se diz a respeito das estradas rurais do nosso município. Durante esses dias de muitas chuvas, chegou até a mim um vídeo de um agricultor que tem o seu carreador todo danificado por conta das enxurradas que saem de um outro sitiante de nossa cidade, onde não se tem curvas de nível. Essas chuvas, elas destroem as caixas e danificam todas as estradas. Uma estrada recentemente feita, um carreador recentemente refeito pelo município também. E isso é muito difícil porque nem bem terminou o cronograma de trabalho do pessoal do pátio, eles têm que voltar e refazer todo o serviço que uma vez já foi feito. E muitas das vezes esse serviço ele fica como se não tivesse feito quando acontece isso. E a culpa vem tudo em cima do município, né? Dos funcionários, vem em cima do pessoal do executivo, do prefeito, cobrança por parte da população que não entende a responsabilidade deles mesmos, os deveres deles mesmos, e só cobra o seu direito e o dever acaba ficando esquecido. E a prefeitura vai ter que deslocar funcionário, já com poucos funcionários que se tem que deslocar maquinário, tem gasto daí com peças, com óleo e etc. Então, eu acho que existe lei no município e que essas leis deveriam sim ser cobradas de todos, não só de alguns. Porque o que a gente ouve e o que a gente vê muitas das vezes é dois pesos e duas medidas. Então, acho que está na hora de que o povo venha se conscientizar de tudo que se pode, que se deve fazer e o porquê fazer. Como hoje também eu encontrei um cidadão da nossa cidade, veio questionar sobre a questão dos quebra-molas da nossa cidade, que tem muito quebra-mola, que são realmente quebra-mola, não é redutor de velocidade, e pediu para que a gente verificasse o que se pode fazer. E em conversa já ainda no dia de hoje com o prefeito municipal da cidade, nós estávamos falando sobre esse caso. É uma coisa que demanda estudos para fazer conforme as normas do Denatran, e isso não é fácil, gera gasto, né? Tem que se fazer uma licitação, tem que fazer um bom planejamento, um bom projeto para que faça uma coisa e fica realmente feita para muitos anos, não só para alguns anos. Como nós estamos numa gestão totalmente democrática, eu acho que cabe a todos nós, como vereadores, a todos nós, como munícipe dessa cidade, que quer o bem da cidade, para todos, de igual modo para todos, não só para alguns, mas sim para todos. Também quero deixar registrado que agora, dia 9 de novembro, nós teremos uma conferência do PTB Mulher em Londrina, e eu gostaria de convidar a todos os vereadores aqui presentes que convide as suas esposas para poder estar participando, para que a mulher realmente venha exercer o seu papel de fato, não só como cidadã marilandense, mas também como na política, que eu acho que eu penso que esse é um trabalho também para as mulheres que querem ver uma sociedade melhor. Obrigada, senhor presidente, boa noite.
Com a palavra, vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais presentes. Hoje eu venho primeiramente agradecer a grande ajuda que a prefeitura nos deu lá por conta do temporal que ocorreu em Nova Moreira, que não mediram esforços. Eu também agradeço o vereador Gentilzinho, que prontamente me auxiliou onde não tinha torre, não tinha como comunicar com ninguém, e ele se propôs a me ajudar. E quero dizer que fiquei muito satisfeito, porque logo já chegou a Defesa Civil, o prefeito estava lá, o vice e demais pessoas que a gente necessitava. A assistência também me ligou, querendo saber se precisava de alguma coisa. Eu fiquei muito feliz, porque em primeiro mandato acontecer isso é bem frustrante, assim, a gente não sabe o que faz ainda e é tudo muito novo. A Copel também foi muito prestativa, a Senepar sem... Nem tenho o que dizer. Me ajudaram muito mesmo, a população em si muito unida. E vai ser difícil o recomeço para os agricultores, como o Edmilson falou. Agora eles também têm que ter uma consciência de curvas e tudo mais, porque as tempestades estão cada vez mais decorrentes na nossa região, então tem que ter também uma conscientização muito grande disso. Eu tenho a agradecer muito. Hoje foram feitas as limpezas em Nova Moreira de galhos e tudo mais, entulhos. E também venho falar de uma indicação que a população me reivindicou, onde na entrada do sítio do Mirtingaiola tem uma menina que às vezes ela é deficiente física e ela precisa do abrigo que tem lá de passageiros, porque às vezes o pai dela não tem como deixá-la aqui, ou a mãe tem que levar para os alimentos para ele e tudo mais, e ela necessita desse abrigo. E como ela é cadeirante, às vezes está chovendo ou está muito sol, então ela necessita que seja arrumado esse ponto de ônibus lá, porque se deixar vai acabar indo para o chão tudo, e é só dar uma reformada que fica ótimo. E por hoje é só.
Sim, você é de...
Sim.
Sua minha parte? Não, eu só queria ressaltar que eu acabei me esquecendo de falar. Nós temos hoje o responsável pela Defesa Civil a nível estadual. O governo então marcou com mais esse trabalho. Eu tinha tirado um sábado dos caras, porque graças a Deus a instituição a qual eu pertenço, trabalhei nas fileiras da Polícia Militar durante uns 3 anos, porque nós temos uma aprovação interessante com relação à população, então todo serviço que sobra vem sempre para o governo. Mas o que acontece? Nós não temos gente para atender. Então o que foi montado? Foi montado em cada cidade pertencente ao SGB de Apucarana, foi montado um grupo de pessoas que respondem pela Defesa Civil. Essas pessoas não ganham nem um centavo a mais, nem um centavo a mais, e ainda tem uma exceção que sabe que nada. Porque a pessoa acha que uma vez a Defesa Civil chegando e protocolando aquilo, o Estado vai mandar. Nós somos testemunhas disso, do que foi montado no ano passado, tem um ano, ou mais. Né? Tem casos de Santa Catarina, de desmoronamento e tal, que não foi atendido até hoje. Eu não consigo lembrar todos, mas eu quero citar duas pessoas especificamente, que eu sei que fazem parte da Defesa Civil, que foram voluntários, e é difícil você arrumar quem queira. Porque é o primeiro mesmo, sempre que ocorre isso. Que é a Kelinha, um funcionário exemplar, e o Laudemir. Eles, é o Joãozinho também, do Rio de isso mesmo. Eles estão sempre à frente disso, sem ganhar nada mais, nada, nada. Só exceção de saco nos olhos. E, para fechar sem dizer a última palavra, dizer a vocês o seguinte, que essa conscientização é muito importante, porque todos esses processos que nós estamos vendo, de temporal, de vendaval, ela já é uma causa de ação do mal mesmo. Os CIOs não têm mais, estão assoreados. O Zé Alexandre brincou comigo, agora falou de mim, onde para poder pescar? Né? Eu disse pela chácara, eu disse, não, só nós na Amazônia, porque aqui não dá mais. A chácara minha, por exemplo, tem um plantador, um cidadão, eu fiz uma denúncia dele essa semana, ele é de Mauá da Serra, na cabeceira das minas. Né? Aí ele lá não tem nenhuma curva de nível, nenhuma proteção em cima da nascente de água, desce e vem arrebentando com todas as represas do mar. E eu também fui vítima disso, porque arrebenta a mim também. Então, a consciência tinha que partir por essa ideia, né? Porque senão a gente vai ficar conserta. E aí, toda atitude paliativa, porque não tem como você trabalhar na causa. A causa é a conscientização. A causa é a população entender, eu digo população de uma forma geral, de entender que é preciso ter uma atitude cívica. Cívica. E hoje eu disse isso para o Ivonei, nós estávamos na Poano, fui comprar um veneno lá. É impressionante, Pituca está aí, pode dizer, se trabalha na guerra do 5S, você não acha um copo jogado no chão. Não é dentro da coisa, é em toda a área que ela preserva. Quem vai em festa, que sai, eles têm isso. É uma consciência. É uma consciência. Né? Se é possível incutir lá, é possível incutir em todo lugar. Muito obrigado.
Obrigado, boa noite também.
A palavra é a Virgínia.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero agradecer ao tio que eu não estava escrito, mas ele passou a vez para mim, porque eu preciso fazer uma indicação verbal. E o regimento interno diz que a indicação verbal é só agora na palavra livre. Eu, o senhor presidente se ausentou, porque você vai catar a indicação. Mas a indicação verbal, senhores vereadores, é a seguinte: a pracinha da cenoura ali, o vento destruiu um pontinho de ônibus do lado daquele quiosque que tem ali. E da Cida, né, Marco? E destruiu ali. Que na verdade também não sei nem para que serve aquele ponto, porque o ônibus para do lado de cá, em frente ao mercado quase. Aquele lado fica. Né? Então, acho que até essa indicação, ou arrumar lá, ou botar de lugar daquele pontinho, trazer para o lugar certo, que é onde o povo desce do ônibus ali, assim, fica esperando o ônibus da escola. Não.
Acho que vai para o Rio Bom.
Não, ele para ali na subida mesmo. A subida, as escolas que pegam ali para ir para a vila, lá, pega ali do lado, na frente do mercado, já vi várias vezes. Então, para arrumar esse pontinho, senhor presidente, essa indicação verbal, gostaria que o senhor acatasse. O senhor não estava aqui, mas está acatado no nome. Obrigado. E, ou mudar de lugar, aquele pontinho lá, para mudar para um lugar mais produtivo, porque ali também está certo, está sendo legal, o pessoal esconde no sol ali, os senhores de idade que ficam ali, mas não está sendo usado para sua devida função. Quero dizer, senhor presidente, eu vou falar depois, eu só queria fazer a indicação na outra fala. Muito obrigado.
Passamos para o ordem do dia. Com a palavra é Berlila. Sim, senhor.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, presidente, funcionários da casa. Eu queria justificar a ausência do Pardal, porque lá de São José todo mundo sabe que estragou muito, ele está desde cedo na luta. A hora que eu cheguei aqui, ele acabou de me ligar dizendo que estava ajudando lá uns lugares lá e não queria deixar na mão dos caras para vir na sessão. Então, tá. E eu queria só falar sobre esse título de cidadão honorário ao senhor Vilmar Sebastiano Chimou. Ele é presidente da Cocari. Ele está na Cocari desde 99. Em 2004 morreu o ex-presidente. Ele assumiu em 2008 a presidente. Está até hoje, é uma pessoa que está se destacando. Abriu uma unidade, a Cocari é uma unidade em Ortigueira. E tem um projeto, que comprou um terreno em Marilândia, para ampliar 4 milhões aqui em nossa cidade. Que isso vai ser bom para o município, vai gerar emprego para a cidade, logicamente. Então, eu e o Pardal que fizeram esse título da namorada, passando a mão dos novos. E queria falar também sobre as estradas, que está sendo um problema, mas eu acho que a prefeitura tinha que notificar sem multa esses lugares que estão sendo estragados, porque a maioria já plantou soja, eles não vão fazer curva em cima. Só que a notificasse agora, sem multa, para que eles estivessem fazendo curvas de nível nesse lugar, para parar com essa arruma, estraga, lógico, senão nunca vai parar. Porque eles não vão fazer por cima do soja que vai estragar, lógico, mas a partir do momento que eles fazer a colheita, podia dar uma notificação agora, vai ter um prazo, para eles fazerem. E a gente está com um problema, que geralmente eles denunciam para dar parte, aí é um problema. Nessa caixa que nós estamos brigando ali já faz um mês aqui na frente da Puama, o cara pegou, o carguinho foi e denunciou para dar parte. Aí o que acontece? Vai ferrando todo mundo que está no lugar. Daí acabou ferrando o cara que estava passando veneno do lado lá. Porque ele tem um maquinário bom para passar veneno, mas não estava com a roupa adequada. Não sei se acabou dando multa, mas ligaram para mim, acabou dando problema com o pilar de ir embora. Mas aí conversando, a Roda Norte, ela demora para fazer o serviço, entendeu? Se fosse a Via Barra, que é rápido. A Roda Norte passa para o estado, não sei o que, vai enrolando. E nós dependemos aqui da Roda Norte. E disse que é um problema do Norte. O próprio cara da Dapar falou, quando é notificado a Via Par, é rápido. Entendeu? Então, é complicado. É só isso, obrigado.
É só, presidente, eu estava acordando aqui, né? Eu posso fazer só uma colocação? Respeitando, é que eu não estou escrito a próxima palavra por isso. Respeito demais a posição do nosso colega, mas é, eu não vejo desse jeito. Eu acho que é mudando o que você vai tomar, porque não é a primeira vez que isso acontece. O município de Maranhão tem 70 anos, 60 anos, e a vida inteira os mesmos fazem. E depois sempre com a mesma conversa. Porque não é a primeira vez que acontece. E com relação ao que o senhor disse também, também sou obrigado a discordar. Existe um regulamento de uso. Nós temos muitos aqui, muitas pessoas aqui que sofrem de problemas de saúde em função de do patrão não dar condição para ele poder usar o EPI adequado. Então eu acho que, infelizmente, não tem outro jeito. Você tem que multar. Se você não multa, se você não multa um ou outro, acontece a mesma coisa. Aconteceu aquela notificação que até vou citar o nome do banho aqui, porque o cara quis brigar com ele. Essa história eu acompanhei. A taxa foi feita e o cara veio e tapou. Era o cara que fazia. Certo?
Mas eu concordo.
Não, 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 mas então, você entende? Porque daí, infelizmente, eu não estou falando de essa pessoa aqui especificamente. Eu só digo o seguinte: eles têm que entender, eles, que eu digo nós, desculpe, nós precisamos entender que cada um tem que fazer a sua parte. Porque senão, porque essa história que a cara falou, eu também já ouvi. Ah, mas muito aluno, muito aluno. Não existe isso. A lei tem que ser aplicada e acabou. Se tem que respeitar 15 metros, tem que respeitar 15 metros. Prefeitura fez caixa? Fez caixa, não fez. Infelizmente tem que ser assim. Ou felizmente, porque senão nós não vamos mudar nunca. É sempre a mesma conversa. Por exemplo, a Polícia Federal está agora, e eu falo em estatística, a Polícia Federal, depois que foi implantada aqui no Caramba, só para você ter uma noção, diminuíram os acidentes que os bombeiros atendem ali, envolvendo álcool, em mais de 70%. Por quê? Ah, porque o cara fala que a polícia não dá para negociar, federal. Então você vai numa festa e você fala assim, viu? Eu não vou. Agora esses dias o cara me para e diz assim pra mim, viu? Fique tranquilo. Vem e faz de conta que você vai entrar no Jardim Curitiba, porque a pista da volta, se você fosse para Vila Reis, e dá uma mão, quer dizer. Aí não tem jeito de xingar político corrupto, mas a gente sempre acha um jeito de escapar. Entendeu? Não estou discordando de você, eu entendo a sua defesa. Só estou dizendo para você o seguinte, que a medida tem que ser dada porque o custo disso para a prefeitura é muito alto. Sabe que a pessoa te ligar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, dizendo que esse prefeito não faz estrada, e eu sabendo, porque eu acompanhei o serviço, foi feito. Nós não temos cascalho, aquela história de não ter cascalho, porque o cascalho nosso não tem qualidade hoje, né? Você sabe disso, você entende bem. As cascalhas estão nos esgotando. Aí a prefeitura vai e faz um trabalho bonito. Aí por causa de um ou outro, se você vê, eu tirei foto, vou te mostrar, você vê que jeito que está a estrada minha lá, desceu tudo de terra, tudo, está dessa altura de terra. Quer dizer, não tem jeito. Aí passa um trator pesado, afunda, fica assim. Eu fui com o carro hoje, não consegui passar.
Então, mas pode ter curvas mínimas, mas foi 150 milímetros numa falta.
Não, sim. Mas sabe quantas vezes isso já aconteceu comigo lá?
Não, então.
Há mais de 30 vezes. Eu vou lá há 8 anos, faz 8 anos.
O reincidente tem que ser
mudado. Então, 8 anos que ele acontece isso. Por isso que eu estou falando para você, para você com paciência. Tá bom?
É sim. Então,
obrigado.
Agora, se fizesse um levantamento de bom senso, conversar com a pessoa. Agora, o reincidente tem que ser mudado. Se é um levantamento, está prejudicando isso, o cara vai e faz. Mas tem pessoas que não fazem.
Mas
tem problema que os caras passam da gente. Tem um problema de uma cerca de ano que o cara passa com a colheitadeira, os dois são amigos. E o cara vem e fala, ó, tá na justiça. Um para advogado, um para o outro. Porque tá mal. Eu falei, rapaz, só puxa uma cerca de um metro da lei,
mas é que você está
falando para a justiça.
Eu sei, mas eu digo assim, o que o cara faz? O cara voltou no vereador, nós estamos indo ao vereador. Quando é atacada dele, o que ele faz? Ele corre em cima do vereador como se eu fosse obrigado a resolver o problema dele. Mas eu digo, ele tem que cumprir. Então, se for a lei, ó, está com a lei. Agora, eu não quero fazer essa lei. O Jean, que é mais vereador mais tempo, o Marco, sabe que o Vinícius, né, que já são vereadores, sabe que essa lei já existe, precisa se respeitar. Então, você vai dizer para ele assim, poxa, mas vamos perdoar o cara. Perdoar o cara porque ele está plantando um terreno que não é dele. Porque ele está plantando um terreno da prefeitura. É esse o problema, ele está plantando num terreno que é da prefeitura. E o meu caso é mais grave ainda, porque o meu cara não é daqui. O cara é de Mauá da Serra, é aquela região de emenda. Rapaz, não, é revoltante, estou falando que é revoltante, sabe por quê? Porque eu fui lá hoje e não consegui chegar para te dar um balão, uma volta. Aí ele não para lá, ele faz o que tem, do jeito que ele quer, vem enxugar. Quer dizer, então é por isso que eu acho que ele não pode ter dó, não. É a minha visão só.
Por exemplo, as pedras irregulares da Moreira, ele tem um lugar que está plano com o terreno. Não, 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 você está historiando tudo. Tem que fazer um projeto lá, está historiando então. É 15 metros, então você tem que meter a máquina e fazer aquele desnível assim para arrumar. Só isso, obrigado, gente.
Passando para a ordem do dia.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 37/2017. Autoriza a abertura de créditos adicionais, suplementares e outras providências.
Coloque em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 39/2017. Súmula. Institui a política pública do município de Maranhão do Sul para a esterilização de cães e de outras providências.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Jean.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero destacar, senhor presidente, a limpeza do cemitério, né? Que foi, além da limpeza, foi pintado as passarelas para que as pessoas pudessem, numa hora tão triste, visitar seus parentes, né? E isso, na verdade, é uma sequência do trabalho que já vinha acontecendo. Na verdade, não é esse, é uma sequência. O trabalho que está sendo feito nas estradas, todos já é uma sequência. Porque Maranhão já vinha de um atraso enorme de anos, e desde o mandato passado conseguiu alguns avanços, e agora, por mais que algumas pessoas tentem implantar que vai ser diferente, que não vai continuar algumas coisas. Por exemplo, eu já vi alguns grupos de WhatsApp questionando se a festa da cidade vai continuar tendo parque de graça para as crianças, né? Isso é uma questão de honra, na verdade, tanto do executivo quanto do legislativo, que a gente lute para que isso continue, né? Para as coisas boas tem que continuar. E o cemitério vem corroborar com isso que eu estou dizendo, porque sempre bem limpinho. Esse ano foi diferente, não pintou só os meio-fio da Rua 15, vamos chegar, meio-fio quase todos pintados daqui do centro, do mutirão. E, enfim, uma cidade um pouco mais agradável, aparentemente. Eu tive em Faxinal, eu estou destacando o cemitério aqui, porque Faxinal é terrível. Eu estive lá visitando no dia de finados também, e é terrível. É um lixo, é uma poeira, não está aqui que nem daqui as pedrinhas. E só que aproveitei, né, nessa ida lá em Faxinal, e estava passando no centro da cidade, tinha um parquinho. Paz, eu queria convidar, eu até gravei e mandei para o prefeito o parquinho, coisa mais linda do mundo, o parquinho para as crianças, lotado de crianças. É isso que nós temos vontade que faça aqui do lado da rodoviária, né, conforme o prefeito já anunciou que vai fazer. Só que esse parquinho de Marilândia é um pouco menor que aquele, mas de qualquer forma, para a nossa cidade, está excelente. Mas é lindo demais esse parquinho. E o que me chamou a atenção é que tem, senhores vereadores, um brinquedo para cadeirante. Para crianças cadeirantes, mas eu vejo aqui em Maranhão algumas crianças que são cadeirantes. Então gostaria, vou conversar com o prefeito para que aqui em Maranhão também fosse implantado esse brinquedo, para que as crianças que são cadeirantes também possam ir participar e gozar do direito deles de se divertirem, assim como as crianças que não andam de cadeira de roda. Enfim, eu achei interessante isso, que eu só me lembrei do cemitério, porque lembrei de Faxinal, desse parquinho, e achei muito interessante esse fato de ter um brinquedo para crianças cadeirantes. Sobre a defesa civil, que foi comentado aí nas palavras, quero dizer que não sei nem para que serve, porque eu tenho até dó mesmo da Quedinha, do Joãozinho, não sei mais de quem, que eles ficam aí, vão, visitam as pessoas, mas não resolve nada. Não, se o prefeito não comprar lona aí, não se virar para dar para as pessoas, não vem nada da defesa civil. Isso é só enganação. Nós temos aqui, descendo ali do cruzeiro ali, tem aquela senhora, inclusive, que lava túmulo, como estamos falando aqui do finado, tem aquela senhora que lava túmulo, que é prima do gentil, que a casa dela, em cima da casa dela, tem uma represa. E eu levei lá a defesa civil, e foi um monte de bombeiro, foi um monte de gente até hoje para lá. Se estourar aquela represa, mata todo mundo aí embaixo e ninguém está nem aí. Então, para falar a verdade, não sei para que serve. Tenho dó das pessoas que estão fazendo esse trabalho, porque, na verdade, o governo federal, que deveria mandar recurso e verba para isso, não manda. Se o prefeito não faz aqui, não é feito. Assim como foi feito também nas casinhas que foram prometidas para as pessoas que estavam com a casa condenadas, né? Já discutido aqui. E a defesa civil disse que ia vir, ia intervir, que não sei o quê, até hoje. Então todo mundo ali com a casa tudo rachada.
Então, não sei nem para que serve isso aí. Sobre os estados rurais, na semana retrasada, eu estive vendo algumas pessoas de Nova Moreira reclamando das estradas. Como se as estradas fossem problema exclusivo desse mandato. Como se os vereadores, que é a Tati que entrou agora, o Marquinhos, que já é vereador, como se agora que tivesse esse problema, como se não existisse esse problema nunca. Como se a chuva, por exemplo, fosse o prefeito que mandasse, os vereadores que mandassem a chuva parar para não estragar as estradas. Acredito, sim, que essas curvas, que essas caixas d'água para tirar a caixa da estrada, ajuda. Mas a quantidade de chuva que nós estamos tendo também vai estragar de qualquer forma. Né? E o nosso município é muito grande, então não dá conta mesmo de fazer a estrada Nova Moreira, Carqueijo, Barro Preto, São José, é todo lugar. Dentro de Magalhães também tem alguns lugares. Então, assim, eu só acho que... E o que eu tenho visto é que são sempre as mesmas pessoas que reclamam sobre as mesmas coisas. Né? Sempre as mesmas pessoas reclamando, e não vejo ninguém empurrando um carro de ninguém, não vejo ninguém puxando uma pedrinha aqui, eu também só reclamando da vida. E acredito que não adianta você ficar só reclamando da vida. Né? O prefeito está fazendo o trabalho dele, os vereadores dele, o pátio dele, só que não tem como fazer tudo de uma vez como a população... a população, especificamente essas pessoas que só criticam o que é. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lina.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Edmilton.
Só para concluir isso, o senhor presidente, eu precisava citar, e acabei esquecendo, com relação, agradeço o senhor me conceder a palavra, aquele muro que muitas pessoas criticaram aí no cemitério, só para vocês perceberem as pessoas que aqui estão, o prefeito licitou não só aquele muro, está licitado, o dinheiro chegou agora, e inclusive o asfalto daquela parte de lá, que eu achei uma coisa extremamente inteligente, que se vocês perceberem, são 18 pessoas que foram enterradas naquela parte nova, tudo organizado como deve ser, porque é uma grande bagunça no nosso cemitério, para você fazer, eu estava com o Valmir disse que passou a semana tentando achar um jeito, senhores vereadores, senhores aqui presentes, de fazer um trajeto para chegar, porque está tudo fechado, não existe uma organização, e agora está tendo. E eu preciso citar, respeito demais o meu novo colega Jean, a quem devoto grande respeito, mas eu tenho que discordar, esse recibo existe sim, e eu, enquanto bombeiro, trabalhei muito nesta área. O que não existe em Marilândia, não existe defesa civil. Não sei se por falta de vontade, falta de força do poder político, e eu já propus isso, o presidente sabe, alguns que estavam mais próximos de mim, e eu propus que aqui fosse construída a defesa civil, porque hoje, o que está acontecendo? Você imagina uma cidade como Apucarana, onde o bombeiro arrecada dinheiro em Apucarana somente, basicamente só lá, né? Porque aqui as pessoas sabem, vão buscar licença do bombeiro só quando precisa, e ele tem que dar esse atendimento. No nosso caso, há mais de 10 cidades. Aí você pega 5 pessoas por dia. O vento ele não desce aqui especificamente, ele passa numa região. Você pode ver que pega uma linha. E a gente tem lona para publicar, para dar aquele primeiro atendimento. Mas o que, que é o problema de Marilândia? É que nós não temos. Então eu podia citar, por exemplo, o Jandaia do Sul, que sofria muito com isso, criou-se o bombeiro civil lá. Né? A gente chama de bombeiro civil, que ele faz a defesa civil. Nós temos em Faxinal, temos em Mandaguari, né? E isso não é um custo muito alto, já falei isso com aqueles também, é uma briga que nós poderíamos comprar, porque eu acho que até no caso específico da saúde, que não tem um atendimento, um treinamento específico para atendimento de socorro de urgência, eu acho que o bombeiro daria isso aqui, o bombeiro civil. A ambulância tem 3, 4 minutos para estar no local, porque a pessoa está especificamente em plantão. Às vezes você liga na saúde de Mariana, eu quebrei a cara. Porque liga-se na saúde de Mariana, o telefone tocou, não atendeu, eu achei que tinha que quebrar tudo. Mas ali não faz esse tipo de serviço emergencial. É óbvio, vai torcer para estar, mas ele estava acontecendo alguma coisa. Porque o serviço de emergência no nosso município, ele é responsável pelo SAMU, é o SAMU e segundo plano bombeiro. Então, na verdade, o que falta é que nós não estamos organizando. Aí você falou muito bem, pegar pessoas da prefeitura sem conhecimento nenhum. Ah, mas Edmilton, vai ter uma adianta? Claro que adianta. O senhor testemunha, dos novos também o são, que em virtude daquela ocasião, a prefeitura deu 640 mil do governo para refazer as pontes. Isso porque foi feito um projeto assim da Defesa Civil, constatando que havia isso. Eu já estive na Moreira, a Tati não está aqui agora, Marco, talvez lembre, nós tivemos lá, porque não foi agora, acho que foi 2 anos atrás, passou o pior lá. Nós fomos pior na Romoreira, só que daí não foi tantas estufas, atacou mais as casas. E nós ficamos lá 2 dias cobrindo, cara. Eu sei que é pouco, mas você imagina uma pessoa que tem a casa alagada. Então eu acho que nós precisamos pensar também.
Mas essa cobertura veio da Defesa Civil?
Todos da Defesa Civil.
No quanto foi isso?
Todos. Eu trago aqui, cansei de vir trazer aqui e deixo com a Defesa Civil.
Mas recentemente? Ah, porque aqui, no Joãozinho do Campo, a Defesa Civil não resolveu nada.
Sim.
Lá dessa mulher que eu citei não resolveu nada. Dessas outras pessoas não foi resolvido nada. É por isso que eu acho que não serve para nada a Defesa Civil aqui.
Não serve, mas é que no caso do Joãozinho não é um caso da Defesa Civil. Não é. O problema do Joãozinho ali foi um erro específico, eu não sei de quem, não funcionou para julgar. Eu acho que tinha que denunciar, e eu disse isso para ele, porque ele é uma pessoa extremamente agradável. Buscar quem que fez, que está aí revolta naquela falta de consciência, quer dizer, o prejuízo ficou todo com ele que levou cuidado, botando risco na família, ele com criança pequena em casa, não quero entrar nesse medo. Essa situação da represa agora eu não sei, mas como é que você constrói uma represa em cima? Quer dizer, esse tipo de coisa que eu falo, que é que vai se construindo as coisas aqui, sem procurar. Porque, Jean, eu falo para você hoje, você quer ver um exemplo? Claro, disso. E as pessoas vão ficar bravas comigo. Mas eu agora já estou numa fase também que... Guaralete não vai nada para frente, né? Porque você pega o arrumadinho, né? Você tem um exemplo ali. A polícia vai lá porque fecha. Ué, mas qual que é a regra? Qual que é o horário de funcionar? É boate? É bar? É lanchonete? Vocês põem isso aí. Nesse segundo, mas deu rolo, e o cara falou lá só porque tinha os meninos de 14 anos, 13 anos, pois é, mas quem é responsável? Então parece que é um burlar da lei. Porque você pega, enquanto estava aqui na feira, eu me lembro que o João Tomás, não vai ficar lá, vou citar, porque, e ele dizia assim, rapaz, toda sexta-feira, cara, eu tenho que mais ser acordado, 4, 5 horas, meu pé está parado no chá. Então daí você precisa tirar o vará, pagar o vará também, para isso. Então eu estou dizendo, você imagina, por exemplo, dentro daquilo que nós estamos falando agora aqui, se não houver um planejamento, houver um planejamento, porque tem que ter um planejamento. Aí você pega aqui, eu falo para você, se você pegar aqui e subir nessa direção, ou qualquer direção, você vai achar 20, 30 bares. Bares, eu falo bares. Eu aposto que não tem nenhum com autorização do bombeiro. Nenhum. O clube de Mariana está aqui, foi fechado pelo bombeiro. Porque eu fiquei com vergonha, você vê as fotos que estão no quartel de fio, de instalação. Então é melhor pôr a culpa neste ou naquele presidente. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Então nós vamos ter que nos adequar. Então, lógico, não estou em defesa, eu acho um governo lento, moroso, eu acho um desrespeito da população. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a Defesa Civil vai até ali. Né? O que nós podíamos fazer é a gente arrumar algumas pessoas aqui. Porque se, eu não vou nem falar em custo, porque eu já levantei esse custo do que custaria, por exemplo, talvez a gente trabalhe em 3, imagina que interessante para os 3 municípios, fazer um posto avançado aqui no Rio do Norte, por exemplo, com um caminhão pipa, né? Você imagina que quando queimou a casa do Marcos, né? Casa do é Marcos, acho que é o mesmo, né? Quando queimou a casa do Marcos, eu estava naquele dia, eles me ligaram para mim desesperado, muito bombeiro, que a gente é mais conhecido, e eu liguei. Aí deu essa comunicação. Aí me levou mais de uma hora para chegar aqui. Porque não tem como chegar. Se tem alguém dando suporte, a prefeitura deu aquele dia. Né? Eu fiz questão, antes de ser vereador, de trazer algumas mangueiras, de lá alguns esguichos, mas tudo de qualidade inferior, que é aquilo que a gente já tinha usado para poder montar. O Gilmar precisa ter um caminho pipa. Então a gente começa a jogar culpa e não está fazendo nem a nossa parte. Então é só para notificar que ela funciona, ela não está funcionando, porque ela não existe aqui para nós. É isso que você falou, ela não existe. Então você coloca as pessoas na responsabilidade, né? E elas não vão entender, entendeu? Mas é que tem que se organizar e montar. Senhor presidente, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos.
Convoco a todos os senhores vereadores e vereadoras para a extraordinária quarta-feira, dia 17, nas 17 horas, para apreciação dos projetos de lei 07, 030 e 036/2017. No atendimento da minha inscrição pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2017.